DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Chegada de nova força militar da CDAO a Bissau agita o país.
Esta vinda de tropas estrangeiras só poderá ter como resultado o agudizar dos conflitos políticos e o extremar de posições em relação à presença de uma força que é completamente estranha aos guineenses.
Sindicatos angolanos elogiam a abertura de João Lourenço para o diálogo, mas deixam aviso.
É claro que, como disse, nós estamos aqui prontos, prevenidos, e para qualquer eventualidade e avançarmos na nossa reivindicação.
E a Europa quer proibir petróleo russo no continente até ao final do ano. Na Guiné-Bissau instalou-se a polémica sobre a presença no país da Força Militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O PAIGC e 5 outras formações políticas falam em humilhação dos militares guineenses, enquanto os partidos que sustentam o governo se mantêm em silêncio. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
O debate é sério e está a dar que falar. Vários setores não concordam com o regresso de uma força militar da CDAO à Guiné-Bissau, nem com os procedimentos aplicados para a sua vinda. Esta quarta-feira, o espaço de concertação dos partidos democráticos, constituído pelo PAIGC mais 5 formações políticas guineenses, repudiou a decisão da CDAO em mandar uma força militar ao país e disse estar contra as jogadas da Organização da África Ocidental para qualquer imposição à Guiné-Bissau. Num comunicado lido por Silvestre Alves, líder do Movimento Democrático Guineense, os partidos afirmam que
o destacamento de uma força a coberto de uma pretensa decisão que não respeita os procedimentos para a sua Constituição arrisca-se a configurar um caso de invasão da Guiné-Bissau de forças da CDA.
A decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de enviar uma força militar para a Guiné-Bissau foi tomada a 2 de fevereiro, um dia depois da tentativa de golpe de Estado ocorrido no país e que resultou em 11 mortos. O contingente da CDAO encontra-se no país há mais de uma semana. É composto por militares do Senegal, Gâmbia, Nigéria e Costa do Marfim e o número de efetivos deverá ser superior a 630 homens. Para o espaço de concertação dos partidos democráticos, a presença desses militares é uma humilhação para as Forças Armadas guineenses.
O estacionamento de uma força estrangeira, sem nome, nem mandato, nem duração, e eventualmente às custas da Guiné-Bissau, correndo o risco de fragilizar o país e pôr em causa a sua integridade territorial e o controle das suas riquezas, constitui uma afronta e uma humilhação para as nossas gloriosas Forças Armadas Revolucionárias do Povo, que as pode colocar numa situação de impossibilidade de cumprir com os seus deveres constitucionais.
Os partidos exigem ainda que a Assembleia Nacional Popular seja ouvida sobre o assunto e apelam às Forças Armadas a serem firmes e vigilantes em defesa da sua honra e juramento. Na semana passada, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, confirmou a presença das tropas da CDAO no país e admitiu que o assunto não reúne consenso nacional. Esta é a terceira vez que uma força da CDAO é estacionada na Guiné-Bissau. A primeira foi em 1998, a quando do conflito político-militar que assolava o país. E depois, entre 2012 e 2020, na sequência do golpe de Estado de 12 de abril, ocorrido há 10 anos. Por não se tratar da primeira vez que a Força da África Ocidental vem à Guiné-Bissau, Malam Brahima Sambu, dirigente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para Paz, Democracia e Desenvolvimento, desdramatiza a situação.
Na nossa opinião, a vinda da Força da CDAO está no âmbito da nossa integração, porque não é a primeira vez que a Força da CDAO vem à Guiné-Bissau. O que é necessário é encarar a situação com a normalidade e trabalhar para a estabilização do país. O país precisa da estabilidade, o país precisa do desenvolvimento.
Mas o analista político Jamel Anden alerta para as consequências políticas da presença dos militares da CDAO no país.
Esta vinda de tropas estrangeiras só poderá ter como resultado o agudizar dos conflitos políticos e o extremar de posições em relação à presença de uma força que é completamente estranha aos guineenses.
A DW África contactou os partidos que sustentam o atual governo guineense para reagir ao assunto, mas sem sucesso. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
E queremos também saber a sua opinião sobre este tema no nosso Facebook. São já vários comentários que têm chegado. Tagma Bidoia diz que estas tropas são bem-vindas porque os bandidos e os delinquentes querem desestabilizar o país. Já Kassamé Fode escreve que o envio desta missão surge na sequência do golpe inventado no dia 1 de fevereiro pelo regime de Sissoko Embaló. Para este nosso ouvinte, as tropas da CDAO vieram sem que haja uma investigação ao suposto golpe e sem a permissão da Assembleia Nacional. Essa organização está ao serviço dos líderes bandidos e não dos povos. É o que escreve Kassamá Fodé. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Chumé, disse hoje que a segurança nos distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado continua a melhorar progressivamente.
A situação mantém-se controlada, como nós dissemos na ocasião anterior, e acreditamos que dia após dia a situação tem vindo a evoluir positivamente. Mas o que eu posso dizer neste momento é que estamos com uma situação melhor do que os dias passados.
Cristóvão Chumé falava em Maputo no final de um encontro com o vice-conselheiro nacional de segurança da Índia, altura em que frisou também que o regresso de algumas comunidades prova a estabilidade na região. Ainda em Cabo Delgado, cerca de 180 mil deslocados vão beneficiar de novos documentos no âmbito de uma campanha de registro lançada hoje pelo governo local. A campanha vai abranger deslocados nos distritos de Metuge, Ancoabe e Chiuri e a ambição do governo local é alcançar a meta nos próximos 90 dias. Quase 3 milhões de pessoas em Moçambique tinham em 2021 uma situação alimentar de crise ou emergência. Trata-se do número mais elevado desde a seca que assolou o país em 2016. Os números são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que frisa que as províncias mais afetadas são as de Cabo Delgado, Manica, Tete e Gaza. Preocupantes também são os números que dizem respeito ao sul de Angola. Quase 1,6 milhões estavam o ano passado nesta região em insegurança alimentar grave devido à seca, já considerada a pior em 40 anos. Publicado anualmente, este relatório da ONU dá conta que a insegurança alimentar atingia quase 200 milhões de pessoas em todo o mundo em 2021, mais quase 40 milhões do que no ano anterior. O aumento fica a dever-se sobretudo a conflitos e crises climáticas e económicas.
DW Deutsche Welle.
O presidente angolano João Lourenço recebeu hoje as centrais sindicais do país. Em entrevista à DW, Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, explica que no momento em que a situação laboral no país não é desejável, é importante a abertura do governo ao diálogo. Nesta conversa com o sindicalista, começámos por perguntar qual o balanço que faz deste que foi o segundo encontro com o presidente João Lourenço neste mandato.
O primeiro encontro foi necessário, foi de grande importância, porque o Sr. Presidente está a terminar o mandato. Esse é o segundo encontro. Realizamos o primeiro no ano 2019. Passados já esses 3 anos, havia necessidade de sentarmos, porque as situações evoluem todos os dias, em todos os momentos. A situação laboral no país não é a mais desejável, não é a mais aceitável. Os conflitos são permanentes e regulares, os departamentos ministeriais não negociam, não dialogam, o próprio Conselho Nacional de Concertação Social deixou de funcionar e nós estamos vindo alertar o Executivo à necessidade de abrir-se para o diálogo, não podia fechar. Tivemos alguns pontos de vista, penso de concordância, que há necessidade de fato de este clima de diálogo para que os conflitos possam ser diminutos e, se quiser mesmo, serem prevenidos.
Esta abertura de João Lourenço ao diálogo pode estar relacionado com isso mesmo, com o fim do mandato e com a realização de eleições?
Bem, nós, eu repito aqui, fomos recebidos no ano 2019, mas foi num outro contexto. O encontro, na altura, mas não fomos nós que solicitamos, foi o Sr. Presidente da República que
solicitou a nossa presença, para lá, e foi mais para tratarmos na altura os projetos de lei que nos tinham sido apresentados, digo, projeto de revisão de três leis, a lei sindical, a lei da greve e a lei da negociação coletiva. E o encontro de hoje foi para outra vertente. Há agora em marcha a revisão da Lei Geral do Trabalho. Já aprovamos o seu texto na reunião do Conselho Nacional de Concertação Social no passado mês de fevereiro. Agora o Conselho de Ministros aprovou também o mesmo texto. Esperemos que seja o mesmo texto que a Assembleia Nacional da República venha aprovar. Esta questão também passamos em revista várias situações que se complicam hoje e agudizam a vida do trabalhador angular, no momento em que estamos do salário mínimo nacional e a posição que o governo tomou no mês passado de atualizar o salário unilateralmente. Estamos a falar também da questão, por exemplo, da segurança social, que não tem cumprido o seu cabal papel no termos da lei. Estamos a falar da própria gestão da segurança social.
Saiu alguma promessa deste encontro?
Bem, a promessa que saiu é que vai-se, de fato, comprometer, vai-se começar a receber esse cabal. A questão do diálogo, por exemplo, a questão da que nós sabemos que está implicitamente ligado com tudo isso aqui, a questão económica. O governo garante que está a aplicar medidas que não, o resultado não serão imediatos, mas terá o resultado e tem que pedir-nos a paciência de esperar, a compreensão, não a paciência, a compreensão de esperarmos um pouco, porque as políticas económicas atuais vão dar o seu resultado, mas nós estamos aqui para esperar.
A organização de greves está em cima da mesa?
Deixamos sempre isso aberto. Nunca colocamos de parte a questão reivindicativa. Ao apresentarmos o memorando, estamos a dar o início, era preciso dizer isto, porque nós criamos aqui uma plataforma das confederações sindicais, das três confederações sindicais angolanas. Estamos a agir em comum, estamos a agir todos no mesmo pensamento. É claro que, como disse, nós estamos aqui prontos, prevenidos e para qualquer eventualidade e avançarmos na nossa reivindicação.
Vários analistas previam o fim do conflito na Ucrânia para a próxima segunda-feira, dia 9 de maio, algo que já foi desmentido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Para sancionar o país liderado por Vladimir Putin, a Comissão Europeia propôs esta quarta-feira o sexto plano de medidas contra Moscovo. Entre as propostas está a proibição do petróleo russo na Europa até ao final de 2022. Este é um trabalho de Inês Cardoso.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs hoje a proibição das importações europeias de petróleo à Rússia. Segundo a proposta, os países da União Europeia devem reduzir gradualmente a dependência da fonte de energia russa até ao final do ano. Hoje pretendemos resolver a nossa dependência do petróleo russo. Sejamos claros, não vai ser fácil porque alguns dos Estados-membros dependem muito do petróleo russo, mas temos mesmo que o fazer. Por isso propomos a sua proibição na Europa. Isto significa uma proibição total de importação de todo o petróleo russo, petróleo bruto e refinado do mar e dos oleodutos. A proposta foi apresentada depois de semanas de negociações entre os países membros da UE, que devem enfrentar as consequências económicas caso o petróleo russo seja banido da Europa. A medida ganhou força no início desta semana, depois da Alemanha, um dos grandes importadores de petróleo russo, decidir apoiar a ideia. A Comissão Europeia prevê exceções à Hungria e à Eslováquia, que são altamente dependentes da fonte de energia russa e que não têm acesso ao mar. Para estes dois países, o período de transição deverá ser estendido até ao fim de 2023. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alerta que caso esta medida vá para a frente, os cidadãos europeus vão ser os mais prejudicados. Os planos da União Europeia para banir o petróleo russo são apenas isso, planos. As discussões ainda estão a decorrer. Estamos a considerar as várias opções. No geral, se falarmos no campo das sanções, das aspirações de sanções dos americanos, dos europeus e de outros países, esta é uma arma de dois gumes. Ao tentarem prejudicar-nos, também eles têm de pagar um preço elevado. Eles já o estão a fazer. E o custo destas sanções para os cidadãos europeus vai aumentar todos os dias. O embargo de petróleo russo é uma das medidas do sexto pacote de sanções contra Moscovo devido à invasão da Ucrânia. No anterior conjunto de restrições, a Comissão Europeia propôs a proibição da importação de carvão. A guerra na Ucrânia expôs a excessiva dependência energética da UE em relação à Rússia, que é responsável por cerca de 45% das importações de gás europeias. A Rússia também fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importados pelos países do bloco. Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
Entretanto, em declarações esta tarde, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o seu país não pode aceitar nenhum acordo com Moscovo enquanto as tropas russas permanecerem em território ucraniano. Já em Mariupol, o presidente da Câmara disse hoje que, apesar de Moscovo ter garantido que não atacaria, registaram-se hoje combates violentos em Azovstal, o complexo industrial, onde milhares de militares e civis procuraram refúgio das forças russas nos últimos dias. O presidente da Câmara de Mariupol disse que o contacto com as forças ucranianas que se encontram nesta fábrica havia sido perdido. No entanto, um dos negociadores ucranianos já veio dizer que as autoridades ucranianas se mantêm em contacto com as tropas que estão sob fogo russo. A União Europeia lamentou hoje a decisão do Mali de denunciar os acordos de defesa com a França e com o Bloco Europeu. Na conferência de imprensa diária, o porta-voz da Comissão Europeia para as Relações Externas, Peter Stano, disse que esta é uma decisão que não favorece a cooperação necessária para a luta contra o terrorismo. A junta militar que está no poder em Bamako anunciou na segunda-feira o fim dos acordos que prevêem a presença das forças francesas, Barkhane e europeias, Takuba, no país. Mais de 36 mil novos refugiados fugidos da violência no Mali, Nigéria e Burkina Faso chegaram ao Níger entre janeiro e meados de abril, um número que está a preocupar o Acnur no Níger. Ao todo, o país terá acolhido cerca de 360 mil refugiados. O presidente da Comissão da União Africana condenou hoje o ataque terrorista perpetrado na terça-feira pela organização extremista Al-Shabaab contra uma missão da Organização Pan-Africana na Somália. Segundo os dados mais recentes, o ataque à base deixou pelo menos 38 mortos. E terminamos este bloco noticioso com o futebol com um novo recorde. A camisola que Diego Maradona usou durante o jogo da Argentina contra a Inglaterra no Mundial de 1986 foi hoje vendida por cerca de 8,5 milhões de euros. É já a camisola de coleção mais cara de sempre. Hoje é também noite de Liga dos Campeões. Ficaremos a saber quem irá defrontar o Liverpool na final da competição deste ano. O jogo entre o Real Madrid e o Manchester City está já no intervalo. Ainda não está no intervalo, está muito perto do intervalo. Está agora nos 2 minutos de compensação. Mas o jogo encontra-se ainda empatado a 0 bolas.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre o regresso das forças da CDAO à Guiné-Bissau. A Dolay Kandé diz estar perfeitamente de acordo porque a presença das forças militares da CDAO na Guiné-Bissau visa simplesmente garantir uma maior estabilização no país, uma vez que o dia 1 de fevereiro deixou os guineenses com medo. Este mesmo ouvinte, que nos escreve da Guiné-Bissau, acrescenta ainda estar muito surpreendido com a crítica do PAIGC, que, na sua opinião, demonstra claramente a sua incoerência. Bakar Moussar Biai entende que é teatro e Mamadou Embaló escreve que neste momento ninguém sabe como está o nosso país. Também Mamadou Diallo é da opinião que a missão é bem-vinda, uma vez que as tropas guineenses fazem golpes de Estado a cada 2 anos. Mas Zito Mousé Rafa não concorda e diz que essas forças da CDAO deveriam lutar contra os grupos extremistas islâmicos violentos, que atuam em diferentes países da região do Sahel. Aricacinda Cacinda afirma também no nosso Facebook que este é um regresso para proteger os interesses pessoais do Maru Sissoko Embaló. E por último, Rosário da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, diz estar pessimista quanto ao regresso da CDAO à Guiné-Bissau, porque explica esta força militar da África Ocidental é motivada pelo capital económico. A presença da CDAO tinha que ter sido aprovada pela Assembleia Geral, acrescenta. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã de manhã com uma emissão conduzida por Brahma Dharam.